Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Eu julgo que podemos começar pelo ponto 4 da ordem de trabalhos. Discussão e votação, pelo menos discussão, do relatório sobre a COM 2018-98, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, um quadro financeiro plurianual, novo e moderno, para a concretização eficaz das prioridades pós-2020 da União Europeia. Contributo da Comissão Europeia para a reunião informal de líderes 23/2/2018. É autora do relatório a senhora deputada Margarida Marques, a quem passo a palavra.
Muito obrigada, Presidente. Bom dia a todas e a todos. Esta iniciativa da Comissão Europeia, esta comunicação COM 2018-98, é uma comunicação que aparece antes da reunião de líderes de fevereiro e tem como objetivo ser lançar o debate para o quadro financeiro plurianual. Daí que o ponto seguinte, a ordem de trabalhos, ou seja, aquele pacote com todas aquelas iniciativas, surgem na sequência desta proposta da Comissão, em que, de certa forma, a Comissão Europeia lança o debate sobre o quadro financeiro plurianual. Relativamente a esta iniciativa, em que se definem quais são os objetivos da iniciativa, a Comissão apresenta um conjunto de aspectos principais, na prática, assumindo logo nesta fase, ou melhor, querendo mostrar qual tem sido a evolução ao longo do tempo do peso de cada uma das políticas, da política agrícola, da coesão económica e social, dos outros programas e da parte da administração que acaba por ser residual no contexto do orçamento da União Europeia. Portanto, trata-se do gráfico da evolução do peso de cada política apenas até ao atual quadro 2014-2020. Ou seja, agora, entre parênteses, não tendo a ver com o relatório propriamente dito, nós, a partir daqui, podemos, de certa forma, adivinhar aquilo que depois vem a acontecer nas propostas seguintes, já do quadro propriamente dito. Apresenta à Comissão como opções para o futuro quadro financeiro uma melhor gestão das fronteiras externas, apoiar uma verdadeira União Europeia de Defesa, apoiar a mobilidade dos jovens, impulsionar a transformação digital da Europa, estimular a competitividade através da investigação e da inovação, o orçamento com base numa verdadeira União Económica e Monetária, ambicionar uma política agrícola comum eficiente e projetar os interesses da União Europeia no estrangeiro. Por outro lado, portanto, fixadas estas opções para debate, para o debate europeu nas diferentes instituições, a Comissão propõe modernizar o orçamento da União Europeia. E, nesse aspecto, a Comissão entende que o quadro financeiro deve ser flexível e que devem entrar novos recursos, porque também, designadamente com a saída do Reino Unido, há uma redução dos valores líquidos, digamos, ou ilíquidos, melhor dito, que entram no orçamento da União Europeia. E também uma ambição que todos nós podemos subscrever, a despesa europeia deve assegurar que cada euro é gasto da forma mais eficiente possível. A Comissão avança, já aqui neste documento de reflexão, obter resultados, mais resultados com menos recursos e apontando já algo que não é original, porque já tínhamos nos quadros anteriores, que é o recurso a instrumentos financeiros. Por outro lado, tirar o máximo partido dos fundos estruturais e um financiamento da União Europeia que seja mais condicionado. Tirar o máximo recurso dos fundos anuados, que é o ponto anterior, peço desculpa de voltar atrás, tem um ponto, vai-nos levantar um ponto que depois nós vimos a colocar no relatório seguinte, que tem a ver com a revisão a meio percurso, mas não parece que faça sentido referir a questão aqui. Por outro lado, a Comissão evidencia a evolução das fontes de financiamento, das diferentes fontes de financiamento, nesse gráfico que é apresentado, e reforça a ideia do valor acrescentado europeu. Também aqui o valor acrescentado europeu é um conceito que faz todo o sentido, mas que tem que ser muito clarificado, na medida em que muitas vezes usa-se a expressão valor acrescentado europeu apenas para reconhecer como importantes aqueles que são os resultados dos programas de gestão centralizada. Ora, os resultados dos programas de gestão partilhada, leia-se dos envelopes financeiros atribuídos aos Estados-membros, também são geradores de um valor acrescentado europeu, designadamente do reforço do mercado interno. E se nós olharmos para Portugal e para alguns projetos de investimento estrangeiro em Portugal, percebemos bem do que é que estamos a falar quando queremos um conceito alargado de valor acrescentado europeu. O Orçamento da União Europeia com novos recursos próprios e, portanto, a Comissão faz aqui, coloca em cima da mesa um conjunto de recursos próprios adicionais, designadamente no leilão de determinado número de licenças de emissão, recursos próprios baseados no IVA, a matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as pessoas coletivas e a ideia da senhoriagem, uma vez que os proventos monetários que o Banco Central Europeu obtém por emissão do euro estão diretamente relacionados com a EMA e podem ser considerados como eventuais recursos próprios. Por outro lado, a Comissão Europeia, nesta fase, neste documento, assume a necessidade de aproveitar esta oportunidade para simplificar radicalmente o orçamento no que diz respeito às despesas, às receitas. Portanto, a Comissão propõe um calendário, que é um calendário, no nosso ponto de vista, ambicioso, mas o que nós temos aqui no relatório é a transcrição apenas do relatório, do calendário proposto da Comissão, ou seja, a ambição da Comissão é que este pacote, ou quadro financeiro plurianual, melhor dito, seja aprovado ainda neste Parlamento Europeu. A reunião informal de 23 de fevereiro apresenta quatro prioridades fundamentais para o futuro da União Europeia: maior investimento, conter a imigração ilegal, defesa e segurança, bem como o programa Erasmus+, para além das políticas tradicionais da União Europeia. Muitos dirigentes frisaram a importância de continuar a ter uma política de coesão forte, política agrícola comum, investimentos na investigação e na inovação e infraestruturas das mais diversas naturezas, físicas e digitais, na União Europeia. Portanto, todos os dirigentes estão prontos a contribuir para a modernização do orçamento e das suas políticas e muitos deles estão mesmo dispostos a ter uma maior contribuição para o orçamento da União Europeia. Passando ao ponto 2, que não é já o resumo da comunicação da Comissão, o princípio da subsidiariedade e princípio da proporcionalidade, eu gostaria de corrigir este texto na medida em que este documento da Comissão teve uma perspectiva mais alargada e propunha uma nova redação que seria a seguinte: não cabe a apreciação dos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, uma vez que se trata, nesta fase, de um primeiro contributo da Comissão Europeia para o debate do futuro quadro financeiro plurianual. Portanto, modificaria o texto neste sentido, que é mais...
Sra. Deputada, peço desculpa, contributo da Comissão Europeia para...
Para o debate do futuro quadro financeiro plurianual, que é FP.
Obrigada.
A opinião da deputada relatora, eu entendi não colocar aqui a opinião da deputada relatora, na medida em que isto é um primeiro texto de reflexão que só hoje chega à reunião plenária da COFMA, e no momento em que chega, no dia em que ele é discutido aqui, está também agendado as próprias propostas do quadro financeiro propriamente dito. Portanto, não faz sentido estar aqui a contribuir, portanto, a colocar a opinião da deputada relatora e transcrevo, digamos, a opinião global já fundamentada nas propostas propriamente ditas e não apenas no documento de reflexão. Portanto, conclusão, em face do exposto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa considera pertinente o acompanhamento do quadro financeiro plurianual para a concretização eficaz das prioridades pós-2020 da União Europeia. Permitam-me que, antes de terminar, dê uma explicação, e que é a seguinte. Nós poder-nos-íamos interrogar, uma vez que existe uma comissão eventual que tem o papel fundamental de fazer o acompanhamento que é aqui proposto. Mas há regulamentos que vão ser discutidos, designadamente no quadro do Parlamento Europeu, relativos aos recursos próprios, que possivelmente vão ter que, no futuro, ter um acompanhamento por parte da COFNA. E, portanto, pensei que, apesar de tudo, apesar de existir a Comissão PT 2030, faz sentido que esta Comissão continue a acompanhar o quadro financeiro plurianual pós-2020. Muito obrigada.
Muito bem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Relatora e constato que, mais uma vez, estamos a fazer um relatório de uma comissão, nunca havendo, de uma comunicação, não havendo, por isso, lugar à apreciação do princípio da subsidiariedade. Já expressamos aqui a nossa opinião que devíamos evitar fazer este tipo de relatórios. Nós temos a comunicação, podemos lê-la, não seria necessário um relatório. Acresce a isso que há uma opção de redação que é legítima de colocar no texto as posições da União Europeia ou da Comissão Europeia sem assinalar que são opiniões da União Europeia. Muitas vezes, neste tipo de relatórios, o relator começa por dizer a Comissão Europeia considera, abre aspas, e diz o que é que a União Europeia considera, e isso permite constatar essa opinião da União Europeia sem assumirmos relativamente a ela um juízo favorável ou desfavorável. Não tendo sido essa a opinião, a Sra. Deputada Relatora coloca no texto as opiniões da Comissão Europeia, sem assinalar que são opiniões da União Europeia, portanto, vincula-nos, a quem votar a favor deste relatório, a essas opiniões, ou uma concordância, pelo menos global, com essas opiniões. Ora, da parte do PCP, não há concordância com as opiniões da Comissão Europeia relativamente à generalidade desses assuntos. E, portanto, teremos que votar contra o relatório, por uma discordância das opiniões que são vinculadas nesse relatório e que são muito distantes daquilo que nós defendemos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Eu penso que a referência do deputado Paulo Sá faz todo o sentido, porque efetivamente a parte 2, os considerandos, refletem o resumo da comunicação da Comissão e, portanto, a minha sugestão é integrar logo no primeiro ponto, portanto, parte 2, considerandos, 1 em geral. E aqui uma referência, passamos a fazer, a apresentar um resumo da iniciativa. Portanto, uma frase deste tipo, que de facto evidencie que se trata de um resumo das propostas da Comissão e não de uma posição por parte da relatora. Isso pareceu-me evidente, e daí não ter feito essa referência, mas se o Sr. Deputado Paulo Sá não considera evidente, faz cá falta essa frase. E já agora eu acrescentaria que, se fosse uma opinião da relatora, seguramente há aqui questões que estão escritas que eu não colocaria da mesma forma. Agradeço, nesse sentido, a sua observação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Deputado Margarida Marques pelo relatório, acompanhar a referência que foi feita, as duas referências feitas pelo Sr. Deputado Paulo Sá. Esta, que do nosso ponto de vista tem uma evolução que é relevante. Obviamente, a Sra. Deputada Margarida Marques dizia, e bem, que se fosse a opinião da relatora estaria na outra parte, mas é pior, porque neste caso seria a opinião do Parlamento se fosse, como diz o deputado Paulo Sá, sem referência da fonte original destas posições e não estando na opinião da relatora, seria o relatório do próprio Parlamento e, obviamente, acho que dificilmente algum de nós se reveria em toda a extensão daquilo que é dito, porque, obviamente, uns mais, outros menos, temos matérias aqui das quais discordamos. Depois, acompanhar a outra parte relativamente à comunicação. Por regra, nós não devemos fazer relatórios sobre comunicações. poder-se-ia entender que neste caso se justificaria pela matéria que está em causa, porque é o início de um processo que é um processo relevantíssimo do ponto de vista europeu e é um processo relevantíssimo do ponto de vista europeu na sua perspectiva de acompanhamento por cada um dos Estados-membros e pelos seus Parlamentos. Acontece que coincidiu com o facto de nós já termos hipótese de nos pronunciar sobre a matéria substancial e já termos aqui, portanto, isso ainda menos sentido faz nós estarmos ao mesmo tempo já a pronunciarmos sobre a substância, o início formal do processo e aquilo que é o início do ponto de vista da Comissão desta discussão e ao mesmo tempo estarmos a votar uma primeira comunicação, e, o que leva até isso, compreende-se, que a relatora, sendo ainda por cima a mesma, prescinda de dar a opinião da relatora neste relatório, porque obviamente o poderá fazer de forma muito mais sustentada no relatório que vamos discutir a seguir. E, portanto, do nosso ponto de vista, como disse, nós podemos ser mais exigentes connosco próprios quando fazemos esta seleção das matérias a acompanhar ou não, e eventualmente até evoluir, se num primeiro momento se justificava, depois, quando recebemos já informação substancial, podíamos ter prescindido de fazer este relatório e poupar a deputada Margarida Marques a ter que fazer dois, fazendo só um que abrangeria toda a matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Margarida Marques.
A minha sugestão... Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero dar... Não, ok. Muito obrigada, Sra. Presidente. Evidentemente, trata-se de um primeiro documento de reflexão e trata-se depois das propostas. Eu, apesar de tudo, penso que este relatório tem interesse pelo seguinte. Eu tive oportunidade de, numa intervenção no Parlamento, aqui em sessão plenária, dizer a primeira proposta é péssima, esta é má. E o que é que eu... A primeira proposta é péssima, portanto, este documento inicial, a proposta que é apresentada agora com os envelopes financeiros já atribuídos é má. E eu acho que é interessante termos estes dois relatórios, e eu questionei-me efetivamente sobre a análise que fez o senhor deputado, e senti que, apesar de tudo, fazia sentido apresentar os dois relatórios. Porquê? Porque há uma evolução. Há uma evolução e há, digamos, princípios que são apresentados na primeira comunicação da Comissão e que não são tidos em conta ou têm uma outra orientação nas propostas propriamente ditas. E eu penso que esta negociação que se vai fazer ao longo de um ano, nós beneficiamos a nossa capacidade de acompanhar a negociação se conhecermos os dois patamares. E foi só por isso que entendemos que fazia sentido apresentar os dois relatórios.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Margarida Marques, agradeço a disponibilidade para inserir uma nota dizendo que se trata da opinião da Comissão Europeia, mas gostava de assinalar que é utilizada uma adjetivação forte, positiva, relativamente às propostas. O habitual e o que resolve melhor estes problemas é um texto, como há pouco referi, a Comissão considera, abrir aspas, e depois citar textualmente a Comissão Europeia, fechar aspas. Portanto, quando tem lá a adjetivação, é a adjetivação que a União Europeia utiliza relativamente àquelas propostas e não nos vincula a elas. Portanto, não sei se colocar no princípio do texto, essa prefácio que a Sra. Deputada Margarida Marques disse que iria colocar, dizendo que se trata de opinião, porque não sei se depois, no que segue, e não verifiquei, tenho que confessar, se tudo o que está aí é uma transcrição textual do texto, da comunicação da Comissão, ou se também tem alterações, ou textos, ou adjetivação da parte da Sra. Deputada. Portanto, essa é a primeira questão. A segunda, nas conclusões. Nas conclusões podemos acompanhar ou aceitar que se faça o acompanhamento destas matérias, mas a parte final já não, porque diz para a concretização eficaz das prioridades. Bem, nós não concordamos com essas prioridades, nem nos parece que o acompanhamento possa representar uma concretização eficaz. Aliás, se for eficaz até é pior, porque elas são más, essas prioridades. E, portanto, se terminasse a dizer que, a comissão, que é pertinente a Comissão acompanhar o desenvolvimento desta matéria, poderíamos... Agora, o que vem a seguir já não, porque já tem uma avaliação do que são as prioridades, da sua concretização, do grau de eficácia que se pode. Portanto, solicitava que pudesse considerar um ponto final depois de acompanhamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Não tem problema nenhum. Nesse sentido, sugeria as seguintes modificações a partir do texto que foi distribuído. Na parte 2, considerando um em geral, passaria a figurar. Passamos a apresentar o resumo da comunicação da Comissão. Para responder ao Sr. Deputado Paulo Sá, evidentemente que não é uma transcrição da comunicação. A comunicação já todos lemos. Mas é claramente um resumo, o espírito das propostas e, diria, do tom da comunicação da Comissão. Penso que a adjetivação, não posso pôr entre aspas, senão começava na transcrição da primeira frase e na última frase da Comissão, o que não faria sentido do nosso ponto de vista. Limito-me a transcrever uma citação do Presidente Jean-Claude Juncker, mas penso que com esta referência aqui inicialmente é claro que se trata de um resumo da formulação da proposta de comunicação da Comissão. Relativamente ao segundo ponto, portanto, o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, penso que já ficou claro o novo texto. Relativamente à parte 4, conclusões, costumam dizer os franceses, ça ne mange pas de pain, portanto, não come pão, podemos retirar e, portanto, pode ficar o ponto em quadro financeiro plurianual, ponto final.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Cristóvão.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, o Parlamento do PSD considera útil a discussão e as alterações que já foram objeto do parecer durante este...
Mas eu tenho que defender um projeto à cultura agora. Já vou... Foi alterar um ponto da ordem...
Sra. Presidente, aceitamos como boa tanto a discussão do parecer e do relatório, portanto, mas quem acompanha estas matérias em sede do grupo parlamentar, portanto, não está presente, portanto, para acomodar, digamos, as alterações, não nos sentimos habilitados para poder votar neste momento. Portanto, penso que o parecer não terá um prazo obrigatório em termos de apreciação, portanto, consideramos que, de facto, a discussão e foi relevante a discussão que já fizemos, portanto, só não estamos habilitados neste momento ainda para votar esse mesmo parecer. Portanto, era dar essa indicação aos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e não estamos habilitados também, não há quórum, e eu pedi até ao Sr. Deputado se podia sensibilizar, junto da coordenação do Grupo Parlamentar do PSD, a presença que possa equilibrar a contagem do quórum aqui nesta reunião.
Estou em pleno.
Muito obrigada. Vamos então passar ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, a apresentação do relatório sobre as iniciativas europeias do pacote do quadro financeiro plurianual. É a autora do relatório, a Sra. Deputada Margarida Marques, a quem passa a palavra.
Muito obrigada, Presidente. Até é interessante que possamos ter este debate aqui hoje, antes do debate quinzenal desta tarde. Mas passaria então à apresentação deste relatório. A Comissão Assuntos Europeus entendeu sugerir às restantes comissões, na distribuição destas propostas, que se fossem estabelecidas num pacote único. Eu gostaria, no entanto, de chamar a atenção para o facto deste pacote ter instrumentos jurídicos ou iniciativas jurídicas com valor diferente. Regulamentos, um acordo interinstitucional que tradicionalmente se faz no quadro das negociações do quadro financeiro plurianual e que tem a ver com a disciplina orçamental e a cooperação em matéria orçamental, designadamente tendo em conta as competências do Parlamento Europeu em matéria de controle orçamental. O regulamento no que diz respeito ao Estado de Direito e uma decisão e 3 regulamentos no que diz respeito aos recursos próprios. E, portanto, são estas este conjunto de iniciativas que integram este pacote. Também aqui há um resumo deste pacote da Comissão e neste resumo nós procuramos evidenciar designadamente uma pequena comparação entre o quadro financeiro plurianual 2014-2020 e o quadro 2021-2027. E nesta fase limitámo-nos a fazer esta comparação tal qual ela é apresentada no documento da Comissão, nos documentos da Comissão. Como deputada relatora, não posso deixar de, nesta apresentação, referir o facto de que esta comparação é muito difícil de fazer. Como nos dizia numa audição um deputado europeu, presidente da Comissão Orçamentos do Parlamento Europeu, numa audição na Comissão PT 2030, de facto, a criatividade da Comissão na apresentação desta proposta, e não estou a dar nenhuma conotação à expressão criatividade aqui, leva a que haja dificuldade de comparação do que está disponível para uma política e para outra política. E a primeira dificuldade que nós temos tem a ver com, por exemplo, o facto do FED estar fora do UE de 2014-2020 e no 2021-2027 estar dentro do orçamento. E, portanto, esta comparação é uma comparação que não se pode fazer de uma forma, do nosso ponto de vista, tão simples como a Comissão faz nas suas propostas, embora estes gráficos nos ajudem a perceber a evolução e, portanto, entendemos que, apesar de tudo, era interessante colocar essa informação aqui neste relatório. A primeira proposta da Comissão, na proposta de regulamento que estabelece o quadro financeiro plurianual, tem a ver com a modernização do lado das receitas do Orçamento da União Europeia. A Comissão entendeu, e os líderes europeus entenderam, que o facto de haver aqui uma modificação na receita com a saída do Reino Unido era o bom momento para se modernizar, entre aspas, o lado das receitas, ou seja, para modificar o lado das receitas do Orçamento da União Europeia. Existem 3 fontes de receitas do Orçamento da União Europeia que permanecem inalteradas ao longo das últimas décadas e que são os direitos aduaneiros, o valor acrescentado e a percentagem sobre o rendimento nacional bruto. Transpusemos também aqui para este quadro a evolução das diferentes fontes de financiamento para percebermos como é que tem evoluído cada uma destas contribuições. Para o próximo quadro, a Comissão propõe nos regulamentos 325, 326, 327, 328, modernizar os recursos próprios atuais, por um lado, e, por outro lado, introduzir novos recursos. No que diz respeito à modernização dos recursos próprios, manter os direitos aduaneiros com uma pequena modificação, manter o recurso próprio baseado no rendimento nacional, propondo um aumento de 1% para 1,1% e simplificar o recurso baseado no imposto sobre o valor acrescentado. E introduzir um cabaz de novos recursos próprios que tem a ver com uma nova matéria coletável consolidada no Imposto sobre as Sociedades, 20% das receitas dos leilões do regime europeu de comércio de licenças de emissão e um contributo com base na quantidade de resíduos de embalagem de plástico não reciclados em cada Estado-membro. Eliminar os chamados abatimentos, ou seja, o reembolso na sequência do I want my money back da senhora Thatcher, mas apresenta, portanto, eliminar, mas uma eliminação progressiva ao longo do período de 5 anos. E, finalmente, um aumento do limite máximo dos recursos próprios. Apresenta como prioridades a investigação e inovação, a transformação digital, o desenvolvimento regional e a coesão, o orçamento da União Europeia e a União Económica e Monetária, a política agrícola comum, a imigração e gestão de fronteiras, segurança e defesa, países vizinhos, ou seja, política de vizinhança e o resto do mundo. E, portanto, desenvolve cada uma destas prioridades e são estas prioridades que vão dar depois corpo à distribuição orçamental para cada uma das prioridades. Portanto, no que diz respeito ao princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, para as iniciativas em apreço não cabe a apreciação dos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade e aqui sim, não sendo objeto de votação, como todos sabemos, mas não quis deixar de transpor para este relatório aquilo que é a opinião da relatora. Estamos numa fase inicial da negociação. Todos sabemos que esta fase é uma fase de grande tensão na União Europeia e por isso mesmo entendi que devia transpor para este relatório aquilo que são as opiniões da relatora. Portanto, partimos do pressuposto que deverá ser o quadro necessário e suficiente para assegurar a capacidade da União Europeia de responder às prioridades e desafios políticos para este período de tempo. Inicia-se agora um período de discussão orçamental que tenham as instituições essa ambição, deverá terminar com a adoção completa do pacote orçamental ainda antes do final desta legislatura do Parlamento Europeu, como eu referi há pouco, ou seja, em maio do próximo ano, mais propriamente antes da Cimeira de Sibiu, que eu penso que é 9 de maio de 2019. Neste pacote orçamental precisamos de distinguir duas componentes que seguirão procedimentos legislativos diferentes. Um sobre o orçamento propriamente dito, outro sobre os recursos próprios. E é importante destacar estas duas, esta divisão, na medida em que, enquanto o quadro financeiro plurianual será adotado por unanimidade no Conselho, depois da sua aprovação por maioria no Parlamento Europeu, no que diz respeito aos recursos próprios, este procedimento exige a aprovação dos Estados-membros, seguindo esta aprovação as respectivas, o respeito da divisão do processo constitucional nesta matéria de cada Estado-membro. E, portanto, é importante fazer esta separação e penso que, sobretudo no segundo recursos próprios, esta Comissão será mais tarde chamada a pronunciar-se sobre alguns dos documentos. Estes dois eixos constituem um pacote único e indivisível. A Comissão, na sua proposta, conta com um determinado volume de recursos e é com esse volume de recursos que apresenta o orçamento. O volume financeiro proposto pela Comissão é claramente insuficiente, ou seja, a Comissão fala em 1.11, mas efetivamente não é 1.11, é 1.08, na medida em que, se nós retirarmos o FED, lá está a questão da comparação, efetivamente nós ficamos em 1.08, mas se olharmos para os números e a proposta da Comissão fala efetivamente em 1.11, o Parlamento Europeu tinha apresentado a proposta no relatório que aprovou de 1.3, o Governo Português e outros países pronunciaram-se a favor de 1.2, a Comissão começou por falar em 1.19 e acabou por fixar em 1.11. Por outro lado, é nosso ponto de vista que a Comissão foi pouco ambiciosa em matéria de recursos próprios, ficando claramente aquém das expectativas que poderiam existir, designadamente após a aprovação deste relatório 2017-2052 do Parlamento Europeu, relatório que foi aprovado no Parlamento Europeu com o apoio da maioria das famílias políticas europeias. Mantém os chamados retornos, limitando-se a propor a progressiva anuação ao longo do período orçamental. O Parlamento sugeriu que caíssem imediatamente os retornos. A comparação, como eu já referi com o quadro anterior, é difícil. Esta proposta da Comissão Europeia, da forma como é apresentada, e já explico, desinveste na coesão e no desenvolvimento rural. A União Europeia não atribui ao social, à solidariedade e à coesão dos territórios o valor suficiente. Onde se lê União Europeia, deve-se ler Comissão Europeia. valoriza programas de gestão centralizada, correspondendo a prioridades bem definidas, importantes para o futuro da União Europeia, mas falo em detrimento das verbas daquelas dimensões, portanto, coesão e desenvolvimento rural. Portanto, onde está destas, deve estar daquelas. Destacamos como positivas as propostas, a simplificação da estrutura do quadro, reduzindo de 58 para 37 o número de programas, o aumento de investimento para o programa Erasmus e para o Horizonte Europa, não de 30% no Horizonte Europa, como se diz, mas nos cálculos que fez o Parlamento Europeu de 13% e nos cálculos que eu própria fiz de 12%, valorização de um eixo política agrícola no programa de investigação, que é, de facto, uma boa perspectiva, flexibilidade na gestão do orçamento, condicionalidade do Estado de Direito, embora de uma forma muito ténue do meu ponto de vista, instrumento de apoio às reformas e instrumento financeiro de resposta aos choques assimétricos, crescendo, no entanto, carecendo, no entanto, da melhoria de um e do outro. E ainda o reforço da complementariedade dos fundos estruturais. A ideia de haver uma proposta de regulamento único para os 7 fundos pode ajudar a resolver muitos dos problemas que os operadores portugueses têm no acesso aos fundos estruturais, por exemplo. A proposta é preocupante para a União Europeia e para Portugal. Para Portugal, em particular, existem importantes frentes de combate e são várias, vou identificar 4. A primeira, defesa da política de coesão, não podia haver pior erro que desinvestir na convergência. A segunda, defender verbas para o desenvolvimento rural. A terceira, explorar as oportunidades abertas pela introdução dos 2 novos instrumentos de apoio às reformas e de resposta aos choques assimétricos. Não é evidente que esta proposta da Comissão se mantenha, porque ela não tem o apoio generalizado por parte dos Estados-membros da União Europeia. E a quarta, a frente de combate, assegurar o acesso equitativo e no respeito do equilíbrio geográfico aos programas e iniciativas de gestão centralizada como Horizonte Europa. Uma atenção especial deve ser dada a uma eventual revisão a meio percurso do quadro financeiro plurianual. Eu fiz esta referência na apresentação do primeiro relatório e esta questão é importante pelo seguinte: o Parlamento Europeu deu a sua aprovação ao anterior quadro 2014-2020, condicionando essa aprovação a uma revisão a meio percurso com o princípio de que os envelopes financeiros seriam respeitados. Portanto, a revisão do orçamento far-se-ia sempre com o respeito dos envelopes financeiros. Ora, este princípio do respeito dos envelopes financeiros ao longo do quadro orçamental não está escrito preto no branco na proposta da Comissão e penso que é muito importante salvaguardar esse princípio, sobretudo porque no texto inicial da Comissão, como eu referi no primeiro relatório, se fala nas verbas anuadas. E as verbas anuadas podem ter diversas interpretações, entre elas pode vir a fazer força a ideia de que as verbas ainda não executadas nos quadros financeiros possam entrar na reprogramação e isso normalmente é mau para os países e será mau para Portugal. É fundamental que a Comissão Europeia coloque o seu foco na proteção em todas as dimensões dos europeus e dos residentes na União Europeia, não apenas dos europeus, e é importante evitar retrocessos nesta proposta que está agora em cima da mesa, porque qualquer retrocesso tornaria o quadro orçamental pior. Conclusão, em face do exposto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa considera pertinente o acompanhamento da discussão do quadro financeiro plurianual para o período 2021-2027 para a defesa dos interesses dos Estados-membros e da União Europeia. Eu peço desculpa por ter sido longa na opinião da relatora, mas trata-se de 6 documentos que estão em análise. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de eu passar a palavra. Eu não sei quem é que trata do ar-condicionado nem das condições logísticas, mas queria que fosse transmitido a quem o faz, que dentro de meia hora, se não tivermos resolvido o problema do ar-condicionado ou se não tivermos sido mudados de sala, porque temos duas audiências a seguir, eu suspendo os trabalhos e a Kaufmann não delibera nenhum dos assuntos que é necessário, mesmo os que são necessários ir a plenário amanhã. Portanto, é tão simples como isto, ou arranjam condições para a Kaufmann trabalhar ou suspendemos os trabalhos. Neste momento são 10h53, às 11h23 suspendemos os trabalhos. Senhor Deputado Paulo Sá.
Só dar nota, Sr. Presidente, que neste canto temos ar-condicionado, que vem dali. Está mal distribuído. Pois, há aqui, é capaz de ser a porta.
Ah, está mal distribuído. Podemos trocar. Eu disponho-me a trocar com o Sr. Deputado. Eu disponho-me a trocar com o Sr. Deputado.
Que serve garantir condições do quadro. Relativamente ao relatório, só cumprimentar a senhora deputada e muito brevemente dizer que há, não é, é expectável uma discordância profunda da parte do PCP relativamente à substância destes temas e da posição da Comissão Europeia. No entanto, poderíamos abster neste relatório se ficasse claro que os considerandos é a opinião e a posição da Comissão Europeia e, nas conclusões, que terminasse em 2027 e aquela parte para melhor defesa dos interesses da União Europeia cair, terminar apenas o acompanhamento é pertinente até do quadro até 2027. Nessa situação, deixando claro que os considerantes, aquilo é a posição da Comissão Europeia e as conclusões apenas o acompanhamento, a pertinência do acompanhamento, nós poderíamos abster neste relatório.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, portanto, nós acompanhamos o sentido do relatório. Portanto, fazemos uma proposta simples de ajustamento. Portanto, na página 5, quando o item conheçamos as prioridades, no final.
Sr. Deputado, desculpa, não estou a ouvir.
Página 5,
certo.
Conheçamos as prioridades. Portanto, aquilo que nós propunhamos era que. Que é as prioridades da Comissão Europeia, okay. Portanto, são, portanto, identificar como sendo as prioridades da Comissão Europeia, portanto, basicamente era essa a nossa.
Sr. Deputado João Almeida, peço desculpas, já tinha pedido a palavra.
Sim, portanto, Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar a Sra. Relatora, a Sra. Deputada Margarida Marques, por este relatório. É, sem dúvida, matéria relevantíssima. Não vamos estar aqui a fazer a discussão de fundo sobre esta matéria. Nós acompanhamos algumas, não exatamente nos mesmos termos, mas acompanhamos algumas das objeções que a Sra. Deputada inclui na opinião da relatora. Acrescentamos outras, designadamente aquela que tem a ver com o aumento das receitas próprias e a configuração de novos mecanismos de receita própria, mas reconhecemos que eles estão incluídos na parte expositiva do relatório como propostas da Comissão Europeia e, portanto, aí é descritivo e nada a opor. A parte da opinião da relatora, embora também em grande parte concordemos, não é votada. Nós até tínhamos uma proposta mais simples nas conclusões, era apenas substituir Estados-membros por Portugal, mas se eliminar toda essa parte, para nós é absolutamente satisfatório. Achamos que, só por uma questão, quer dizer, por muito europeístas que sejam, em matéria de negociação concorrencial, o interesse pelo qual nós temos que zelar é o interesse nacional, o interesse do conjunto da União não é igual para os outros Estados-membros, como é evidente, porque nós representamos o nosso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Eu penso que, eu devo dizer que para mim era dado como adquirido, que os considerandos, a nota introdutória, não, peço desculpa, os considerandos, que era transcrição, digamos, da própria proposta da Comissão, porque também é nessa base que nós trabalhamos na Comissão Assuntos Europeus. Mas se o Sr. Deputado Paulo Sá faz essa objeção, não é evidente nesta Comissão que seja esse, digamos, o formato. Portanto, a minha sugestão é que fique na parte 2, objetivos da iniciativa explicitados pela Comissão Europeia, Se tiverem um vocábulo mais interessante, eu aceito. Encontrei estes, publicitados pela União Europeia. Na referência do Sr. Deputado, sim, as prioridades da Comissão Europeia, portanto, em vez de ter, conhecemos as prioridades, que era mais literário, as prioridades da Comissão Europeia. E relativamente ao último ponto, podemos aceitar sem nenhuma dificuldade a proposta do Sr. Deputado Paulo Sá do ponto terminar em 2027.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Podemos então passar à votação. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Votação do ponto 5 do relatório sobre as iniciativas europeias do pacote do quadro financeiro plurianual. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PCP, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. Podemos agora sim retomar a ordem de trabalhos no ponto 1, aprovação da ata número 202. Estamos a falar do ponto 5. Não, houve um pedido de adiamento, foi adiado para a próxima reunião. Aliás, começámos por esse ponto 4, precisamente porque não era obrigatoriamente votado nesta reunião, não havendo quórum na altura. Sr. Deputado João Almeida?
É só para retificar, então, Sr. Presidente, nesse caso o voto do CDS é a favor.
Ah, muito bem. Vou retirar a votação. Discussão e votação do relatório sobre as iniciativas europeias do pacote do quadro financeiro plurianual, ponto 5 da ordem de trabalhos. Fica assim na ata e no registro. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Vamos então entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos. Passamos já ao ponto 2. O ponto 1 da ordem de trabalhos é apenas para a aprovação da ata número 202. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Passamos então, Sr. Deputado Patrick Pereira, a ata 203 tem uma correção a ser feita, portanto não é votada hoje.
Estou já agora a adicionar que eu tenho sugestões também de alteração para a ata 203.
203,
portanto, vou
muito
fazer
bem,
chegar então
muito
à
bem.
Mesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Entramos então no ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 884/13 do CDS-PP, eliminação do aumento do imposto sobre produtos petrolíferos. Autor do relatório, Sr. Deputado António Ventura, a quem passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa há pouco ter saído, mas iniciativas na Comissão da Cultura e da Agricultura em simultâneo, hoje acumularam-se um conjunto de comissões, preocupa do PSD, neste caso, mas efetivamente tem que ser assim. Bom, o CDS apresenta um projeto de lei para a eliminação do aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos, na prática quer a eliminação de 6 cêntimos do imposto, justifica esta iniciativa da eliminação dos 6 cêntimos por via daquilo que é a resolução e daquilo que é a realidade no entendimento do CDS, que deve-se pôr fim a este aumento, devolvendo às empresas e às famílias as possibilidades de adquirirem combustíveis a preços baixos. O projeto está em conformidade, é assinado pelos outros deputados do grupo parlamentar e os serviços da Assembleia fazem um conjunto de recomendações de aperfeiçoamento, a questão do início da vigência, a questão da lei travão, a questão do artigo autónomo e a questão do facto da Assembleia da República não poder revogar um regulamento do Governo. Questões jurídicas e processuais. Por outro lado, há um conjunto de iniciativas conexas a estas, uma resolução do CDS, uma do PCP, duas do PCP e uma do Bloco de Esquerda. No nosso entendimento, a iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de palavra. Passamos então à votação. Quem vota a favor, ponto 2 da ordem de trabalhos, o relatório apresentado pelo Sr. Deputado António Ventura. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado por unanimidade, presumo, pela ausência de votação em nenhuma.
Já tinha.
Antes de eu levantar a cabeça. Muito bem. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, deliberação sobre a sede de discussão do projeto de resolução 1694/13 do CDSPP, recomendo ao Governo que proceda à regularização das situações decorrentes do processo de descolonização. Sr. Deputado João Almeida, aproveito para informar que há um pedido de audiência apresentado pela Associação dos Espoliados do Ultramar. Não sei se também foi feito aos grupos parlamentares, é muito comum serem feitos à Comissão e também aos grupos parlamentares. Não se justifica duplicar, julgo eu. Só para informar. Sr. Deputado João Almeida.
Presidente, a questão formal, o projeto é para ser debatido em plenário. A questão aqui é a comissão competente. Eu acho que até por ser para plenário, justificar-se-ia uma melhor reflexão sobre a comissão competente para analisar esta matéria, que tem, sem dúvida, uma dimensão financeira e eventualmente orçamental, mas tem uma dimensão do ponto de vista de reconhecimento de direitos que possivelmente teria lugar na primeira comissão e não nesta. Como? Não, eu acho que era bom fazer-se essa análise. O grupo parlamentar nessa altura dirá também, mas como isto é a decisão do Presidente da Assembleia, eu não quero estar a antecipar. Era só a Comissão sinalizar isso e o grupo parlamentar do CDS, como autor da iniciativa, também sinaliza. O não envolvimento da primeira Comissão parece-nos impossível, porque de facto há aqui matéria de reconhecimento de direitos, que é competente indiscutivelmente a primeira Comissão.
Sem dúvida, e também por conexão, a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Exatamente.
Sem dúvida.
Exatamente.
A questão é a decisão principal,
junto. Muito bem.
Mas é para plenário.
Muito bem, muito bem. Será então sinalizado junto do Presidente da Assembleia da República esta posição da Comissão, julgo que não há nenhuma oposição. Podemos então passar ao ponto 6 e, exatamente, discussão para plenário. Ponto 6 da ordem de trabalhos. Ponto da situação das iniciativas legislativas pendentes na Comissão. Foi a grelha, o quadro com as iniciativas legislativas pendentes na Comissão foi distribuído. Há aqui dois pontos que eu pretendo sinalizar. No que respeita ao projeto de lei número 557/13 do CDS-PP, esta matéria foi já aprovada em sede de Orçamento de Estado e por isso seria redundante continuar. Revoga, está distribuído a esta grelha, são vários pontos. Revoga a retirada da Ilha de Man, Jersey e Uruguai da lista de países, territórios e regiões com regimes de tributação privilegiada claramente favoráveis. Foi aprovado no âmbito do Orçamento de Estado e por isso mesmo ficou. Muito bem, depois os restantes, todos os que reportam à supervisão bancária, os seguintes, são projetos que foram aprovados na generalidade, o que significa que não podem ser retirados, mas estão eles todos contidos no que reporta à matéria, no diploma 109. Acontece é que, uma vez aprovados na generalidade, nem o autor, nem os autores, nem a Comissão pode retirá-los e, portanto, eles ficarão aqui no limbo. São os únicos que dependiam desta.
Alguns do CDF.
Então qual é que não está? Estou aqui a receber, já tenho essa, estou a receber essa informação. Nós estamos a trabalhar. A Sra. Deputada Cecília Meireles tem o quadro, não tem? Eu falei primeiro do ponto do projeto de lei número 557 e depois passei para a linha de baixo. Já sei que a Sra. Deputada me vai falar dos que estão acima, não é? Eu estou a seguir esta lista a partir daquele diploma, mas como ele não está totalmente, bom, não há numeração, mas eu identifico, estou a reportar aos diplomas apresentados a 29/11/2017, está na coluna do lado. Muito bem. Todos eles da segunda sessão legislativa. Não, são todos apresentados pelo PS. Muito bem. Todos os restantes, alguns os respectivos relatórios, vamos inscrever, vamos informar os relatores e vamos inscrevê-los para votação aqui na Comissão, para seguirem para a generalidade no plenário. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Só de perceber qual vai ser o destino destes projetos do CDS que estão em especialidade no Grupo de Trabalho de Supervisão Bancária.
Sr. Deputado João Galamba.
Do pacote inteiro que o Partido Socialista apresentou, que tinha 11 projetos de lei, eram 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11... Oito estavam no pacote de MIF que já foi encerrado e subsistem três do Partido Socialista da revisão do modelo de supervisão. Do CDS são três?
E um do PCP.
E há um do PCP, sim. E um do Bloco de Esquerda. Portanto... O Bloco não. Sim. São três do PS, três do CDS e um do PCP.
Sr. Deputada Cecília Meireles.
Ou seja, Sra. Presidente, nós aguardamos pela... Na altura, eu lembro-me na altura em que é a segunda sessão legislativa, portanto estamos a falar de abril de 2017, em que foram discutidos estes projetos do CDS, o Governo tinha em funcionamento um grupo de trabalho que ia apresentar uma proposta para a reformulação do modelo de supervisão bancária em Portugal, estava quase a acontecer e a ser apresentada. Isto foi em abril de 2017, nós estamos em junho de 2018, o que eu pergunto, e é por esse motivo... que estes projetos acabaram por não ver trabalhos de especialidade, porque ficou sempre à espera que o Governo apresentasse as suas propostas. Eu pergunto se algum dia o Governo vai, de facto, apresentar as propostas, ou se avançamos para a especialidade destes projetos, ou, não querendo os restantes partidos, então eles têm que ir a plenário e têm que chumbar os projetos e assumir que o Governo não vai apresentar proposta nenhuma. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputado João Galamba.
Vamos, pedimos para a próxima semana, iremos consultar o Governo para perceber quando é que o Governo tenciona apresentar a sua proposta e se pudéssemos adiar esta discussão para a semana, nós preferíamos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então... fica este ponto adiado para a próxima semana. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Não era exatamente sobre estes projetos, portanto, mas era neste ponto.
É verdade?
Era neste ponto e para dar uma informação tanto em relação ao grupo de trabalho das cantinas, portanto, que teve um período muito longo de dificuldade, tanto dos partidos políticos, com substituições de deputados no grupo de trabalho, portanto, mas nesta altura penso que há condições para dar um novo impulso ao grupo de trabalho, portanto, e que foi recomposto, digamos assim, os elementos do grupo de trabalho, portanto, e estamos em condições de poder avançar mais rapidamente neste momento em relação, em concreto, ao grupo de trabalho das cantinas. Obrigado.
Bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 7 da ordem de trabalhos, metodologia de revisão do processo de apreciação da Conta Geral de Estado. Eu sugiro, relativamente a este ponto, que se faça uma reunião de mesa e coordenadores para fazermos a avaliação desta matéria, que marcarei ainda para esta semana, se houver disponibilidade, ou no princípio da próxima semana, e depois traremos as conclusões aqui à Comissão. Se não há oposição, passamos ao ponto 8 da Ordem de Trabalho, discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 743/13 do CDSPP, estabelecimento do prazo mínimo de 120 dias para a disponibilização dos formulários digitais da responsabilidade da autoridade tributária. Senhora deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Na sequência deste grupo de trabalho, em que foram ouvidas diversas, para além da ordem dos contabilistas foram certificados, foram ouvidas diversas entidades, foi possível chegar a um texto conjunto. Este projeto de lei do CDS partia dos seguintes princípios. Primeiro, se os contribuintes têm prazos que têm que cumprir, então o Estado também tem que lhes disponibilizar em tempo e com prazos os formulários para que eles possam cumprir essas obrigações declarativas, e segundo, se o Estado não cumpre e se o Estado se atrasa, então o contribuinte tem direito a ter também mais dias de prazo na mesma proporção que o Estado. Tendo sido ouvidos estas diversas entidades, foi possível chegar àquilo que nos parece é que estes dois princípios deviam ser absolutamente gerais. Foi possível chegar aqui a uma solução de consenso fazendo algumas concessões. A primeira concessão é que este princípio se aplique, pelo menos e para já, neste caso, às declarações anuais, ou seja, às declarações que só se fazem uma vez por ano e não a todas, porque seria obviamente difícil, no caso de uma declaração mensal, estar a obrigar a este prazo de antecedência mínima de 120 dias. Embora também me pareça que deva haver um prazo, foi possível chegarmos ao consenso que, no caso das declarações anuais, que são estas aqui elencadas, que está estabelecido este princípio. Em segundo lugar, para que ele entre em vigor, para que conseguíssemos chegar ao consenso, foi também introduzida uma nuance. No primeiro ano de aplicação, que será o ano que vem, 2019, este prazo será excepcionalmente de 90 dias e depois, em 2020, de 120 dias. Este texto recolheu o consenso de todos os grupos parlamentares que têm assento na COFMA e eu acho que há pouco mais a acrescentar. Há aqui uma questão que teremos que ver em redação final, porque de facto o artigo que é alterado, que é o artigo 59, tem mais números que estes três que estão aqui ditos. Nada é dito, o que se quer dizer é que não se altera mais nada para além do que está aqui expresso, mas penso que isso terá que ficar absolutamente nítido em redação final. Obrigada.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, para corroborar, digamos assim, aquilo que foi a descrição da Sra. Deputada coordenadora do Grupo de Trabalho, portanto, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, portanto, não chegámos à situação ótima, mas eu penso que chegámos a um consenso importante, portanto, e que é um bom ponto de partida para, de facto, ser possível daqui para a frente, portanto, que haja da parte dos contribuintes e dos profissionais da área, portanto, a possibilidade de conhecerem com antecedência, portanto, os formulários, o que lhe permita trabalhar melhor estas matérias, portanto, e o Estado, digamos, prestar um melhor serviço aos cidadãos, que é isso que em última análise nos interessa. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, relativamente a esta matéria, o grupo de trabalho chegou a um consenso, reunimos a unanimidade todos os grupos parlamentares neste texto que hoje aqui é colocado à votação e que representará um avanço de que beneficiará não só os contabilistas certificados, mas também a generalidade dos contribuintes, porque permitirá que os formulários digitais eletrónicos sejam disponibilizados atempadamente. Só queria dar uma nota que este processo não nos deve fazer esquecer um outro que está a decorrer, relacionado de revisão do calendário fiscal, porque o plenário aprovou um projeto de resolução do PCP propondo ao Governo, a revisão do calendário fiscal. O Governo já foi ouvido em audição e comprometeu-se a fazer um esforço para que no dia 1 de janeiro de 2019 esse calendário fiscal seja revisto e entre em vigor, e, portanto, incluindo, obviamente, esta questão dos formulários e, portanto, a aprovação, como se prevê que seja por unanimidade, desta iniciativa legislativa, não nos deve fazer esquecer que há um outro objetivo, de que até 1 de janeiro de 2019, ou que a partir de 1 de janeiro de 2019, esteja em vigor um novo calendário fiscal, que também tenha em conta aqueles problemas que foram apontados ao longo dos anos pelos contabilistas certificados e que se possa resolver esses problemas também nessa altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Leão.
Sr. Presidente, obrigado. Não, de facto, já muito já foi aqui dito, queria de alguma forma enaltecer a capacidade de consenso que todos os grupos tiveram relativamente a esta matéria. De facto, é um avanço significativo nesta relação um pouco desigual entre Estado e contribuinte, em que os contabilistas são, de alguma forma, os profissionais do setor, e reconhecendo essa desigualdade que existia, é um avanço significativo no que diz respeito a esse compromisso por parte da própria AT, no que diz respeito à disponibilização dos formulários digitais. No entanto, também queria aqui, ainda não foi dito, e para não estar aqui a repetir o que já foi dito, mas acho que também convinha aqui enaltecer a postura que o Sr. Secretário-Estado dos Assuntos Fiscais aqui teve nesse conjunto de audições que tivemos, em que o Sr. Secretário-Estado dos Assuntos Fiscais mostrou uma abertura total relativamente a esta matéria, e eu acho que isso é importante também de ser frisado e de ser enaltecido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Podemos então passar à votação. Podem ser em conjunto os três artigos, primeiro, segundo e terceiro. Então, vamos votar os artigos primeiro, objeto, segundo, altera o artigo 59 do Decreto-Lei nº 398/2817 de dezembro. E terceiro, disposição transitória. Quem vota a favor? Foram aprovados por unanimidade. Ainda estamos dentro do prazo estabelecido para arranjar melhores condições para a sala, portanto vamos entrar ainda no ponto 9 da ordem de trabalho. Sr. Deputado,
portanto, aí não o vê, mas daqui vimos que nos últimos 20 minutos tem andado ali um senhor em cima de um escadol a mexer naquilo. É? Então, provavelmente está a tentar consertar o ar-condicionado. O esforço está a ser feito.
Muito bem. Para nós, exatamente. O esforço aqui, diz o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira que há uma diferença, que os deputados aqui à esquerda podem tirar o casaco, os tantos não. É assim, é uma diferença. Foi o que disse? É por razões protocolares. Exatamente. Pronto. Muito bem.
Não pode ser.
Diga? Pois, claro. Bom, de qualquer forma, nós temos duas audiências e não são condições para pôr a COFMA a funcionar. vamos de qualquer forma, porque estamos dentro do prazo, o esforço não é suficiente, é preciso o resultado, e vamos entrar ainda no ponto 9 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 806/13 do PCP, que determina a redução de encargos e a reversão de parcerias público-privadas. É autor do relatório o Sr. Deputado João Paulo Correia, a quem eu passo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. O PCP apresentou o projeto de lei número 806/13, terceira sessão legislativa, que tem como título determina a redução de encargos e a revisão das parcerias público-privadas. Com a presente iniciativa, o PCP propõe a fixação do objetivo de reversão das PPP, e passando a citar, estabelecendo que em 2018, numa primeira fase, o Estado transfira para as concessionárias das PPP apenas as receitas que arrecadar pelas concessões, portagens, taxas moderadoras, etc., acrescidas das verbas que garantam a manutenção dos postos de trabalho necessários à prestação de serviço de cada concessionária. Fim de citação. O PCP considera que existe, e passando a citar, uma necessidade absoluta de fazer opções a favor do interesse público, da defesa do desenvolvimento do país e da boa utilização dos recursos públicos, assegurando a resposta às necessidades das populações a partir de infraestruturas e serviços públicos de qualidade, revertendo as respectivas PPP. Fim de citação. O Decreto-Lei número 86/2003, de 26 de Abril, veio definir as normas específicas que se aplicam às PPP. Posteriormente, este regime foi revogado pelo Decreto-Lei número 111/2012, de 23 de Maio, que veio disciplinar a forma como o Estado intervém na definição, concessão, preparação, concurso, adjudicação, alteração, fiscalização e acompanhamento das PPP e cria também a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos. A nota técnica integra o anexo deste parecer. O deputado relator escusa-se a emitir opinião, reservando para plenário. E a proposta de conclusão é que a Comissão de Orçamento e Finanças é de parecer que este projeto de lei do PCP reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Brevemente, Sra. Presidente, para cumprimentar o Sr. Deputado relator e dizer que o relatório transcreve fielmente aquilo que é o objetivo da iniciativa do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão.
Obrigado, Sra. Presidente. É só por cumprimentar o Sr. Deputado relator e afirmar que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha a redação que é proposta em termos de parecer. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Qual é a outra sala? Só que temos que rapidamente mudar. A sala 7 tem boas condições. E lá em baixo, a sala 7, qual é a dos negócios estrangeiros? Então,
pedi para verem as condições, porque se o ar-condicionado não estiver ligado, não é uma sala.
Sim, mas liga-se o ar-condicionado.
Já pedi para ver.
Porque eu quero passar às alturas. Muito bem, nós vamos suspender os trabalhos. Estou a aguardar informação sobre a disponibilidade da sala 7 para procedermos às audiências. E estão ainda a verificar se pode ligar o ar-condicionado na sala 7. E julgo que a Comissão de Orçamento e Finanças tem que ter condições de trabalho. Já não é a primeira vez que, mesmo com agendas bastante extensas e ainda a necessidade de realizar audiências e, portanto, receber pessoas ou associações, neste caso, ou seja que entidades for, nestas condições não parece que seja uma forma de tratar com respeito a Comissão de Orçamento e Finanças e, por isso mesmo, suspendemos aqui os trabalhos. Aguardo informação se temos disponibilidade da sala 7. Se tivermos disponibilidade, passamos para a recepção, para a realização das audiências. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, tem toda a razão e esse respeito é, de facto, devido por esta Comissão. Eu acho que era só de ponderarmos também o respeito do Parlamento pelas pessoas que vieram para ser ouvidas e que, pois, temos mesmo que conseguir, porque nunca haver a hipótese de irem embora sem as recebermos.
Vamos recebê-los na sala 7, é uma questão de prepararem. podemos ir andando para a sala 7, que está vaga, não há razão por não estarmos lá.